política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Manassés Pões, Igor Maciel, Reinaldo Sampaio. Rádio Debate, Polo FM.
8:03, o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, através do ministro Joaquim Barbosa, pela prisão imediata do deputado João Paulo Cunha. Só resta agora a emissão de um documento para que o ex-deputado, não, o deputado, o atual deputado João Paulo Cunha, seja preso. O deputado permanece na sua residência e aguarda a emissão desse documento para que ele mesmo possa se entregar. Na manhã de hoje, a imprensa faz campana na frente da sede da Polícia Federal em Brasília, aguardando para qualquer momento a chegada de mais um deputado que vai para o presídio da Papuda, em Brasília. O fato é que, apesar da decisão do ministro Joaquim Barbosa e da prisão de mais um deputado em Brasília, ele, o João Paulo, ainda não afirmou se vai renunciar ao mandato. Aliás, tem retrucado sobre isso e diz que vai permanecer deputado enquanto estiver preso. Nós começamos essa legislatura e tivemos no decorrer dela a prisão de um deputado que chegou algemado na Câmara Federal para acompanhar a votação do seu processo de cassação, o deputado Natan Donadon. A votação aconteceu e ele foi absolvido pelos seus pares. Mesmo tendo chegado algemado, mesmo estando encarcerado, passado a noite na Papuda e ido para a Câmara dos Deputados, ele voltou de lá sorridente, se ajoelhou e agradeceu pelos deputados terem mantido o seu mandato. Passado esse episódio, outros deputados, e dessa vez os envolvidos no processo do Mensalão, mantiveram até então seus mandatos, como foi o caso do deputado Genuíno, Valdemar da Costa Neto, e agora mais um parlamentar vai direto da Câmara dos Deputados para a cadeia. É um Brasil que começa a mudar. É um Brasil que começa a mudar, porque nós temos, de forma quase que inédita, histórica no Brasil, políticos de mandato sendo presos. Só corrigindo aqui, o vereador Fernando está aqui e lembrou isso, que no caso do Genuíno e do Valdemar da Costa Neto, eles renunciaram, evitaram com que a Câmara fizesse esse julgamento, se anteciparam. Inclusive, houve uma afirmação do deputado Valdemar da Costa Neto que não queria que os deputados passassem pelo constrangimento de ter que julgar mais um processo de cassação para mais um deputado preso. Então, que fica agora na história, né, registrado, que entre os anos, entre o ano de 2010 e o ano de 2014, o Parlamento Nacional transformou-se, infelizmente, no lugar de deputados que chegam para a sessão algemados, como foi o caso do primeiro que aconteceu, e vai ser o caso do João Paulo Cunha, que não vai renunciar ao mandato e vai esperar pelo processo de cassação, que não se sabe qual será o final. É um país que está mudando. São ex-deputados, deputados presos, prefeitos que estão perdendo seus mandatos, como foi o caso do prefeito de Brejo da Madre de Deus, e muitas vezes episódios que eram raros e a gente só via na TV, passa a acompanhar de perto e a presenciar quase a justiça que muda no Brasil com ações desse tipo. Mas, infelizmente, é preciso fazer com que isso seja respaldado pelo próprio parlamento. As leis precisam mudar para que os políticos não possam se julgar, para que as prisões e as condenações, quando acontecessem ou quando venham a acontecer, sejam automaticamente consideradas no parlamento como um caso para perca de mandato, sem precisar desse julgamento. Aí sim, nós vamos ter uma justiça trabalhando e o outro poder, o poder legislativo, confirmando as condenações, porque lugar de condenado realmente é na cadeia. 8:07.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Muito bom dia, cidade, bom dia, região. Começa agora mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos discutir o que está acontecendo na política do Brasil. Os bastidores de Pernambuco e de Santa Cruz do Capibaribe, com a participação dos jornalistas Hinaldo Sampaio e Magno Martins. Aqui comigo, Romenique Stinfes. Stinfes, né? Bom dia, Romenique.
Bom dia, né? É difícil, o nome é difícil, tá vendo, Fernando? Bom dia...
Me perguntaram recentemente a origem desse nome.
O nome alemão. É um nome alemão. Rummenig é em homenagem a Rummenig, jogador alemão, um dos melhores jogadores do período da Copa do Mundo da década de 80, fim de 70, década de 80.
Não pegou nada dele não em futebol?
Não, pelo físico já apresenta que não pegou nada, né?
A sua mãe assistia, né?
Não, foi meu pai. Futebol, minha mãe deixou fazer essa besteira.
Ele era torcedor,
né?
da seleção alemã.
Ele gostava demais do futebol do Rummenig. E Stephen é o nome do ator que fazia o incrível Hulk. O antigo, esse novo não. Como eram dois Hulk, eu ainda não sei se era o Hulk o cientista ou o Hulk o que era transformado. Eu não sei se eu sou o cientista ou o monstro, né?
Mas seu pai botou o seu nome por conta disso também,
que ele viu, né? Ele seria um cara alemão, alto, loiro, olhos, né?
É, deveria ter assistido uma aranha, mas
meu pai previu tudo que eu seria. Alto, loiro, forte, né? Inteligente.
Achou que o nome ia mudar alguma coisa.
Um bom dia a todos os ouvintes da Polo FM, né? E da Pará FM, que também está retransmitindo o programa para toda a Vila do Pará.
Conosco o vereador Fernando Aragão, convidado de hoje. Bom dia, Fernando.
Bom dia a todos, bom dia Márcia, bom dia Ruenique, bom dia Ney Lima, Marcos, meu assessor, e todos os ouvintes, e especialmente a Vila do Pará, né? E a gente tem esse carinho todo especial por aquela vila. E a todos os santacruzenses.
Vamos trazer algumas informações que começam a ser comentadas, né, a partir de hoje, publicadas desde ontem já em alguns blogs. Entre elas, nós falávamos aqui ontem sobre o voto que nós, inclusive, definimos. Qual foi o nome? Foi
Eduardo.
Né? As pessoas que vão votar em Eduardo Campos e Armando Monteiro. Eduardo para presidente e Armando para governador. Mas a eleição agora, 2014, vai trazer também algumas trocas interessantes, como é o caso lá do grupo de Lero, de Pão de Açúcar, que estarão definindo aí um apoio a José Augusto e Moraes ao mesmo tempo. Ontem, a assessoria do deputado Diogo Moraes divulgou, e algumas cidades também pode haver dobradinha entre Diogo Moraes e Mendonça Filho, um cenário também diferente e histórico até, devido à tendência política aqui de Santa Cruz. Vamos ouvir a matéria.
Deputado estadual Diogo Moraes, do PSB, participou das festividades de Reis na cidade de Santa Maria do Cambucá. Diogo, que é vice-líder do governo na Alep, conta com o apoio do grupo de oposição da cidade, que vem se fortalecendo a cada dia. Nas eleições de 2014, o grupo vai apoiar a renovação dos mandatos de Diogo Moraes para estadual e Mendonça Filho para federal. Estamos em busca de melhorias para o povo desta cidade, com uma audiência pública que realizamos para debater a segurança. Somos oposição, mas com propostas, afirmou Diogo Moraes.
São tendências que começam a se espalhar agora, né? Acho que essa eleição vai ser diferente da de 2010, apesar que aqui em 2010 teve o voto total flex, que era aquele eleitor que votava em Zé Augusto e Edson Vieira para deputado estadual. Zé Augusto federal e Edson Vieira estadual.
É que aqui em Santa Cruz deu dor de cabeça, né? Quando começou o total flex, pra Zé Augusto era muito bom, né? Já Edson não começou a se agradar muito, começou a expulsar alguns correligionários, né? Mas isso é uma tendência natural. A gente já vinha comentando ontem, eu acho que até na própria coletiva, o vereador Fernando Aragão já tinha demonstrado que isso era uma tendência natural no Brasil, né? E quem tinha aberto essa naturalidade tinha sido o próprio Lula, né? tinha começado essa questão de apoiar um aqui, apoiar outro ali, de partidos diferentes, né? O próprio Naldo falou ontem dos casos de Minas Gerais com Lula e Aécio, depois com Dilma e Anastasia, né? E aí a gente começa a observar aquela questão de fidelidade partidária, de PSB só sair, o deputado estadual do PSB só ter coligação com o deputado federal do PSB, com os senadores da coligação, isso não existe mais não, né? A busca é por votos. A corrida é por votos para ver quem chega à Assembleia Legislativa, para ver quem chega à Câmara Federal, né? Armando Monteiro, em 2010, teve aqui o apoio dos dois lados, né? Depois sumiu de Santa Cruz. Mas
agora,
teve
por
apoio
exemplo,
dos dois lados.
Lá em Brejo da Madre de Deus, na eleição suplementar do ano passado, o deputado Diogo Moraes disse que não aceitava subir no mesmo palanque com Zé Augusto. É muito taxativo diante
aqui
disso.
Aqui ele já disse, não, quando se falou em Furibinha apoiar Zé Augusto e ele aqui, ele disse, não, mas aí ele já apoiava José Augusto Maia. Bem, se eu não aceito, se eu não aceito em breve, eu também não deveria aceitar em outras localidades.
Porque vai estar a foto lá da campanha com os dois juntos, né?
Eu acho
sempre
que são às vezes...
Exato.
Às vezes são palavras que a gente, o político tem que medir. As palavras que não sabe o que é que vai acontecer mais à frente, né? E aí a gente vê uma eleição ano passado onde ele disse que não aceitava de jeito nenhum estar em um palanque com José Augusto Maia, mas que já vai observar que em Jataúba vai ter um nome apoiando eles dois, que em Taquaritinga vai ter nomes de peso apoiando os dois e vai ter que aceitar. Vai perder a base? Vai perder um lado, uma cidade? Não vai, né? A corrida é por voto. E aí vai ter que aceitar um Mendoncinha, né? Tanto que se bateu no decorrer da vida pública, né? Da vida política, o pai, ele. Mas agora tem que aceitar, a corrida é por votos, né? E aí, vamos ver o que é que vai dar. E é isso mesmo, Frei Miguelino, se não estou enganado, Santa Maria do Cambucá e outra cidade que fugiu à memória. Que foi divulgado que essas três cidades, pela assessoria do deputado, divulgou que essas três cidades estariam com a dobradinha Mendonça Filho e Diogo Moraes.
Deixa eu colocar Fernando Aragão nesse contexto. Evidente, daqui a pouco nós vamos conversar com o Fernando sobre o seu mandato parlamentar, já que, de acordo com o Diário da Sulanca, foi um dos que teve o maior respaldo nesse levantamento feito recentemente entre o melhor desempenho dos parlamentares. Mas nesse contexto, Fernando, que nós estamos falando agora, existe alguma possibilidade de algum nome do seu grupo firmar apoio para a candidatura de Eduardo Campos, por ser um candidato à presidência de Pernambuco, conhecido por todos aqui? Você não acha que poderia haver esse entendimento, não?
Olha, Ney, veja só, o problema hoje da política brasileira, de um modo geral, é que o Rumenick disse que Lula foi quem deu esse primeiro passo nessas... Eu acho que Lula foi o primeiro cara que deu o primeiro passo para acabar com a ideologia dentro do país, né? Lula, com suas artimanhas e com o seu desejo de chegar ao poder e de se continuar a se perpetuar no poder, ele faz coligação com Deus, o diabo, o Satanás, o cão e vira e mexe, porque, ora, imaginar em plena ditadura ou depois dela na redemocratização do processo político que nós passamos nesse país, imaginar Lula abraçado a Paulo Maluf, eu acho que nenhum político da esquerda imaginou isso. Ele, infelizmente, aconteceu, né? Infelizmente aconteceu. E muitos tiveram que votar em Dilma, tiveram que votar em São Paulo para que o Haddad chegasse ao poder dessa maneira, né? Então, eu fico triste, não sabe, pelo meu passado político, pela minha luta política, embora pequena, né, na cidade pequena, no interior de Pernambuco, acho que dificilmente isso iria chegar a Brasília, mas dentro da minha concepção, dentro do meu ideal político, para mim isso foi desastroso, sabe? A gente ter que apoiar determinadas coisas que no passado a gente condenou tanto. E hoje você tem que botar uma venda nos olhos e dizer, não, mas isso foi lá, cá é diferente, né? Quer dizer, o ano passado, Diogo não era o cara que precisava de voto, que precisava era o Hilário, né? Ou o Asfora, no caso, que era quem Diogo representava. Aí, não subo com o Zé Augusto. Hoje, quem precisa do voto é Diogo, né? Então, o Zé Augusto pode fazer dobradinha com o Diogo lá em Pão de Açúcar, pode fazer em Jataúba. Não tenha dúvida, mas é porque, infelizmente, o sistema político nosso, e principalmente o eleitoral, tá desgastado. Só chega quem tem dinheiro, só chega quem faz dobradinha de qualquer maneira, sem visão de fato, ter assim, um conteúdo para mostrar à população que, se chegar, vai modificar alguma coisa. E aí, infelizmente, o que está acontecendo é isso. Mas não é só um privilégio nosso aqui da região, é em todo o Brasil.
E nessa questão que eu coloquei de Eduardo Campos, você não vê alguma possibilidade de... deixar para trás alguns problemas que aconteceram pelo fato dele ser um político de Pernambuco, conhecedor de Santa Cruz, Caparibe, e está aí com a possibilidade...
Ele é tão conhecedor que não vem fazendo as coisas para Santa Cruz, né?
Mas conhece,
não,
né?
Sim, mas não faz.
Mas conhece.
Então é mal motivo para votar nele, de jeito nenhum. Mas olha, isso não quer dizer que... Eu acho que a questão política, de fato, né, é uma coisa que eu acredito que daqui até março, abril, é que a gente vai ter essas definições, já em virtude disso mesmo, sabe? Dessa coisa que ninguém se define, que ninguém, né, bota aqui mesmo. Nós vamos ter, o deputado federal disse que vai apoiar os dois, né, Ernesto e Toninho. Tudo bem, é do mesmo, quer dizer, não é do mesmo partido, são partidos até diferentes do próprio deputado federal, né, mas é dentro do grupo nosso, está dentro do grupo. Então, o que é que nos resta? Acompanhar o deputado federal, pelo menos é unanimidade, né, dentro do grupo. Então, vamos acompanhar Zé Augusto. Vamos lá, discurso... Que Zé Augusto fizer comissão, vamos estar lá em cima mostrando que temos duas candidaturas.
Pelo que se observa, o voto é doando, por enquanto é de Toninho, né? O voto é doando, por enquanto, quem está demonstrando
Eduardo
mais
é
Toninho.
Né? Então, você vê assim, eu acho que essa é que é a questão. Agora, a questão é Eduardo Campos, aí eu acho que, de fato, eu até agora ainda não vi, a não ser, como a Romênica disse agora, talvez o próprio Toninho, já que é um servidor, né, de Eduardo, aceitou o emprego dele e está trabalhando na assessoria do Palácio. Eu não acredito que ele vá votar contra Eduardo Campos. Porque aí eu não vou mais acreditar em nada em política. Mas é aguardar um pouco para ver. Eu acho que aí temos que sentar, conversar, né, para ver. Por outro lado também, e isso depende muito também, o governador até agora não disse quem é que vai sucedê-lo, ou como candidato, logicamente, né? Vamos ver se ganha ou não. Mas ainda não tem essa definição de fato. Não tem nenhum, assim, porque às vezes ele dá uma corda grande a um, aí ele corre. Depois ele puxa a corda e bota outro para correr. A gente não sabe exatamente quem é esse bendito poste que Eduardo Campos vai botar. Se for um poste bom, conhecido, né, que tenha lá a marca já da CELP, quem sabe, né? A gente pode, o Fernando Bezerra Coelho, tem o Maurício Randes. Pessoal que pelo menos a gente tenha conhecimento. Então é preciso ver isso para poder depois se definir.
Deixa eu perguntar, aproveitar, Fernanda, aqui para uma curiosidade, antes da gente falar sobre mandato em si, mas o senhor anunciou agora em 2013 a desistência da pré-candidatura para deputado estadual e comentou-se de que a sua decisão seria outra, que ela teria mudado em decorrência das informações que saíram de véspera de que Toninho do Pará teria aceitado esse emprego lá no governo do estado. Procede isso?
Mas aí eu desisti porque Toninho aceitou?
Não, o senhor iria desistir da candidatura de todo jeito.
Ah,
mas o senhor teria uma posição diferente daquilo que o senhor anunciou. Porque quando o senhor desistiu,
não,
o senhor anunciou
não,
que iria ficar neutro.
Não.
Que, né, que iria esperar para que o
exato,
grupo definisse e tal.
Exato.
Não houve mudança de plano em razão de
jeito.
Eu não iria naquele momento reafirmar um apoio a Toninho do Pará.
Hipótese alguma, nem eu ia defender apoio a Toninho, nem tampouco a Ernesto Maia, a nenhum dos dois. Primeiro porque eu estava desistindo, e volto a repetir, embora hoje, até cada dia que se passa, cada vez que o político diz uma coisa, o povo diz logo, isso é mentira, né? Infelizmente é assim. Mas eu escutava aqui Maurício Sobrinho dizer aquele verso da Bíblia, e eu até disse a ele em off, eu disse, meu Deus do céu, como é difícil para mim tudo isso, porque sempre, graças a Deus, sim, não, não, quando eu posso, posso, quando eu não posso, não posso. E as reuniões que eu fiz dentro das pessoas que estavam me apoiando, que estavam comigo naquela luta, de fato foi para que a gente retirasse a candidatura, para ver se chegasse a um consenso. com a minha saída, talvez o Ernesto, talvez o Tom, entendessem que dentro de Santa Cruz do Capibaribe, até em nome do grupo, era necessário uma unidade. Mas, infelizmente, não entenderam assim, vão sair os dois. O deputado federal entendeu que, como não pode definir por uma candidatura ou outra, quer dizer, ele definiu que não pode, então que vai botar os dois. E eu espero que dê certo, entendeu? Vou torcer para que os dois sejam eleitos. Vou continuar correndo com alguém do meu partido, das pessoas que me admiram, que vier. Não pensem que eu estou em cima do muro. Eu apenas estou seguindo uma coisa que o deputado federal, que é, não é que ele seja prioritário, só ele dentro do partido, não. Mas é uma peça importante para dentro do grupo, a reeleição de Zé Augusto. E ele acha que pode se prejudicar se dissesse que apoiava um ou outro, então vai dar o apoio aos dois. E eu acredito que os nossos discursos, pelo menos o meu discurso, e que vou participar do comício de Zé Augusto Maia, onde terá, espero que já que ele apoie os dois, um de um lado e outro do outro.
Você não acha que vai terminar havendo uma debandada para um lado ou para o outro?
Mas aí é o povo, Ney. Aí
não,
é povo.
Eu me refiro a vocês.
Nomes com mandato, como já teve com Carlinhos,
Diomedes. Não, veja só, tem Carlinhos, tem Diomedes, tem o próprio Galego de Mourinho, que já disse que fica... De fato, com Ernesto Maia.
O senhor não vai tomar uma posição desse tipo?
Não. Eu vou tomar a posição que o deputado federal tomou. Vou apoiar os dois na maneira possível.
O seu voto vai ser secreto?
Claro, secreto. Eu não vou poder dizer em quem vou votar, porque senão eu vou ter que tomar partido. Eu vou acompanhar o deputado federal Zé Augusto Maia nessa decisão política de dentro de Santa Cruz do Capibaribe, que aí vai ficar... Não, é uma candidatura a deputado estadual... Caruaru tem diversos candidatos, mas Caruaru é grande, Santa Cruz também é grande. Então, acho que, como hoje a questão é voto, né? Cada um tem que correr atrás do seu voto, então que eles corram. E que corram muito, viu? Porque, de qualquer maneira, as duas candidaturas aqui vai trazer problema, a gente sabe disso. Vai ser preciso administrar muito bem para que as pessoas entendam e não tenha os grupos embaixo querendo brigarem, para que a gente possa, de fato, cambiar todos os votos dos dois para Zé Augusto, e aí a população veja quem, de fato, tem condições de chegar à Assembleia Legislativa e fazer um bom trabalho para o Santa Cruz do Capibaribe, que isso é o mais interessante. Então, nós vamos continuar dessa maneira, e eu acredito, não sei, a gente vem conversando com o Elinho, vem conversando com o Zé Elias, entendeu? Para ver como é que vai ficar também o nosso posicionamento, se possível, os três dessa maneira, não sei. Não conversei diretamente com eles, não posso afirmar nada, mas estamos conversando para ver qual o posicionamento de fato que eles vão tomar. O meu é esse. E vamos ver se a gente consegue para que a gente possa tentar, pelo menos, unir os grupos, esses dois grupos políticos, agora no caso Toninho e Ernesto, num grupo único que é o nosso, né, dos Taboquinhas, em direção a botar Zé Augusto de volta à Câmara Federal e, se possível, os dois, que é aí que eles têm que correr lá fora para arrumar voto para poder chegar os dois à Assembleia Legislativa.
8:25, vamos para o intervalo. Na volta a gente continua aqui a nossa conversa com o vereador Fernando Aragão. Vamos ter também mais dados sobre o levantamento feito pelo blog Diário da Sulanca, revelando quais são os pontos mais críticos da administração municipal. Nós vamos abrir a participação popular e vou permitir que algumas pessoas façam perguntas ao vereador Fernando Aragão. Aqui pela Rádio Polo FM e também pela Rádio Pará FM. Inclusive, o senhor está aqui, um abraço a toda a equipe da Rádio Pará que está retransmitindo o programa hoje. Estamos conversando com o vereador Fernando Aragão e agora telefone liberado, viu? 3731-1245, atenção Loara, 3731-1245, 3731-1947. Você liga, participa. Só vou deixar claro que a gente pede, evidentemente, que todo o respeito seja mantido, né? Nós não aceitaremos perguntas de cunho pejorativo, enfim. Evidentemente que toda crítica pode ser feita, mas com todo o respeito possível à figura política que está aqui e outras pessoas que, porventura, vão participar nos próximos dias. A primeira participação, eu vou anotando aqui as perguntas, Fernando, e a gente responde, o senhor responde já algumas de uma vez. Vamos tentar colocar uns 4 ou 20, em seguida mais alguns. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Maxwell.
Maxwell, um abraço, Maxwell.
Beleza, cara.
Você já ouviu falar no tal de um Cleaver, não?
Não, não sei quem é esse cara, não.
Conhece não, né?
Não.
Tá certo. Eu acredito que você não conhece. Maxwell, qual é a sua pergunta ao vereador Fernando Aragão?
Qual é a nota que o senhor Fernando dá ao governo Edson Vieira, de 0 a 10?
De 0 a 10 a nota. Sim. Que o Fernando dá a Edson. Tá certo. Obrigado, viu, Maxwell?
Obrigado, um abraço. Um
grande abraço pra você. Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Marco Nunes.
Como?
Marcos Nunes.
Marcos Nunes. Está onde, Marcos?
Estou aqui no Neco Aragão.
No Neco Aragão. Marcos, qual a pergunta para o vereador Fernando?
Eu queria perguntar ao Fernando se ele está preparado a ser prefeito na próxima ou vai esperar uma decisão do partido de novamente, porque eu acho ele muito preparado, viu?
Se ele vai ser, assim, se ele já está se preparando mesmo ou se ele vai se preparar, mas vai ficar na fila, né? Como ficou outras vezes.
Isso, isso.
Tá certo, Marcos.
Porque não se deve esperar a decisão de partido. Eu acho que a decisão é a do povo, né?
Certo.
Viu?
Tá certo então, obrigado, viu, Marcos?
Nada, vou ficar aguardando a resposta.
Tá bom então, grande abraço, mais uma participação. Alô, bom dia. Caiu, vamos liberar. 3731-1245, 1947. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
João.
Como?
João Salviano.
João Salviano.
Isso.
João, tá em que bairro, João?
Eu sou São José.
São José, qual a pergunta ao vereador Fernando?
Eu queria saber se Fernando, qual é a mesma pergunta que o rapaz fez agora, se ele está preparado para ser candidato, se eu conheço o Fernando, podia até votar, ou se vai levar a rasteira de Zé de novo.
vou mudar a sua pergunta, se ele cansou de esperar pelo grupo ou se ele tomou a decisão, né, independente de qualquer coisa, não é isso?
Sim.
Tá certo, João, obrigado, viu?
Nada.
Mais uma participação. Alô, bom dia. Com quem eu falo?
Com Silas.
Como?
Silas.
Silas, tá onde, Silas?
Cidade Alta.
Cidade Alta. Silas, é bairro novo, Cidade Alta, né?
É, não, aqui por trás da Rádio Vara, aqui.
Por trás da Rádio... Não, novo que eu falo não é o bairro novo, não. Bairro, aqui sim, o bairro é recente.
É, tem apenas 3 anos para 4 anos.
3 para 4 anos, uma estrutura boa.
Mas tá bem
boa,
grande,
não.
Mesmo
envolvido. Tá certo. Ô, Silas, qual a pergunta pra Fernando?
É, primeiro eu vou parabenizar ele, que eu... Acho ele um dos políticos mais sérios de Santa Cruz. E meu pai votou muito nele, meu finado, meu pai que ele conhece. E é um homem sério. E se realmente vai ser o mandato dele para vereador. Ele falou, igual eu lembro que ele falou um ano atrás, que ia ser o último mandato dele.
Se ele reafirma isso, né? Se ele mantém essa postura do último mandato ser isso, não é isso?
É.
Tá certo, Silas. Quem foi seu pai, Silas? Só pra gente saber aqui.
É o finado Zé Tenório, ele conhece.
Ah, Zé Queiroz, certo.
Zé Tenório.
Zé Tenório.
É.
Tá
aí
certo.
Aí eu desde 88 também que eu vejo que ele... Desde moleque pequeno eu acompanho a história do Fernando Aragão.
Vocês têm uma tendência de apoio que vem desde a época do seu pai.
Exatamente. E eu acho que também só eu pergunto. E perguntei também se faltou chance aí também no grupo.
Certo, se faltou oportunidade, ouvir. Né?
É.
Tá certo, Silas. Obrigado, viu, pela pergunta.
Obrigado e bom dia pra vocês também.
Bom dia pra você. Daqui a pouco eu libero, né, pra mais 4 ouvintes, mas vamos por partes aqui. O Marcos só perguntou, até pedi pra Fernando tentar ser breve na resposta, pra gente ter a oportunidade de colocar mais pessoas. O Marcos só perguntou a nota de 0 a 10.
Então, para o governo fazer, vamos fazer assim, né, eu vou ser um pouco taxativo. E me desculpem, tá? Mas vamos ser taxativos aqui para a gente ganhar tempo. Veja só, erros e acertos todos nós temos, né? Mas eu acho que um dos grandes erros de Edson foi justamente a falta de continuidade em alguns programas que poderiam ser feitos, né? Como no caso da segurança, o caso da saúde lá, a Policlínica, Walter Aragão. Mas também tem os lados positivos, que foi a continuidade desses projetos todos que Tonho deixou aí, que só assim nós não perdemos dinheiro federal e está aí sendo concluído os asfaltos, as coisas e tudo. Então, eu dou 6 a Edson Vieira no primeiro ano de governo dele.
Nota 6.
Exato.
Se for pela aquela média do meu tempo de escola, 6 está aprovado, né?
Não tenho dúvida. Eu não posso dizer que seja 3, 4, não acho que não seja, não, né? Tem que ser sério e... Não adianta a gente querer...
Tem um fundamento na
claro, nota. Claro.
Marcos Nunes, ele perguntou se o senhor está preparado para ser candidato a prefeito, se essa preparação implica em não ficar mais na fila ou na geladeira do partido, como outrora aconteceu.
Preciso dizer, viu, Marcos, que a política, ela não é de uma pessoa só, né? Tem que ser o grupo, tem que ser de grupo.
Só restando também, essa pergunta também foi do João, né?
Do João, exatamente. Então, para João e Marcos... É de grupo. Eu dei provas, sabe? E aí preciso que as pessoas entendam que em 2000 eu saí candidato, tá certo? Eu não concordava nem com o Zé Augusto, nem com o Hernando Silvestre. E saí. Infelizmente, naquela oportunidade, o povo não aceitou. Talvez o meu discurso dizendo que Hernando Silvestre não merecia uma chance de continuar na prefeitura, que foi a primeira reeleição que houve. E eu afirmava muito isso. Dizia que não era possível que desse outro mandato para Hernando em virtude do mandato que ele tinha feito. E, logicamente, como o Zé Augusto, que sempre foi assim, dentro do povão, né, aquele carro de som, coisa, músicas e tudo, então ele tinha uma penetração bem maior do que a minha. Então, eu acho que naquela época, esse meu discurso até contribuiu para que muitas pessoas que eu conhecia e que estava comigo, que quando iniciou a campanha política, eu tinha 15%, eu achava que ia crescer. Infelizmente, né, nos discursos, nas coisas, dizendo que não deixasse que Hernando ganhasse, o povo então fez o voto útil, né, que naquela época se chama voto útil, terminou votando em Zé. Zé ganhou as eleições. Felizmente isso aconteceu, felizmente Santa Cruz cresceu muito no primeiro mandato de Zé, no segundo, então foi bom para Santa Cruz do Caparibe. Então eu acho que eu já provei, né, que de fato não fico preso. Agora, é preciso entender também que eu sou homem de grupo, não adianta nada eu sair só, e adianta se de fato a população de Santa Cruz entender e querer que de fato a gente vá a prefeitura com essa seriedade que eu tenho, com essa coisa que eu digo e só digo aquilo que eu posso de fato fazer. Vou errar, claro que vou, mas eu vou acertar muito mais do que errar, isso eu tenho certeza.
Deixa eu reforçar a pergunta do João e do Silas, do Marcos, desculpa. Qual a diferença então que há, Fernando, entre essa preparação de hoje e a de tempos atrás? O senhor acha que os exemplos que aconteceram no partido vai fazer com que não se venha daqui a um ano, dois anos, com a história de que é preciso se fazer uma pesquisa e aquela coisa toda que se fizeram há tempos atrás?
Olha, né,
acaba tirando os planos de muita gente.
Que se faça pesquisa, faça tudo, para mim eu não tenho medo, sabe? Agora, eu gostaria, como eu disse nessa última de prefeito, que fizesse uma pesquisa qualitativa, né? E que foi feita essa pesquisa qualitativa, e segundo alguns, eu não cheguei a vê-la depois de pronta, mas as pessoas que participaram, e aí a gente tem conhecimento, né? Vai tendo conhecimento de quem participou dessas coisas, todos foram unânimes em dizer que quem ganhou a pesquisa qualitativa fui eu. Tá certo? Então, eu tive o respaldo do povo, só que, infelizmente, né, acontecem essas coisas. Política, né, tem um custo altíssimo que eu não tenho. É preciso que a população entenda que a gente precisa baratear isso, que a gente não pode chegar muito compromissado, que depois nós vamos ter os compromissos para pagar, e aí eu não tenho dinheiro agora, vou ter depois. Não, quem tem é a muda. E aí eu vou arrumar um jeito de dar um emprego a um, de fazer contrato com outro, fazer não sei o quê, para poder tirar o dinheiro. Isso é verdade. Eu não estou aqui mentindo para ninguém, nem estou dizendo nada. Estou dizendo uma verdade, que eu não quero chegar desse jeito. Para eu chegar compromissado desse jeito, eu não quero. Eu quero chegar para trabalhar para Santa Cruz, para dizer que vou utilizar o dinheiro do IPVA no trânsito e aplicar. Para dizer que vou aplicar o da saúde e aplicar. Aplicar o da educação e aplicar. E o recurso de Santa Cruz é fazer as obras e dar as contrapartidas que Santa Cruz do Caparibe precisa. Então, eu estou preparado. Tá certo? E eu acho que o partido poderia começar, de fato, a pensar nisso e ver qual o nome que se tem em Santa Cruz do Caparibe, até porque a gente sabe que cada dia que se passa essa lei da ficha limpa, né, e mesmo esses processos de mensalão e tudo, tem que ter uma pessoa que, de fato, graças a Deus, sabe, ao meu esforço, a minha educação, ao meu passado, eu tenho essa ficha limpa. E está aí disponível para o povo de Santa Cruz, independente de facção política, independente de povo de A, de B, de C, vermelho, azul, branco, X. Eu quero é mostrar um projeto que a gente possa trabalhar para Santa Cruz do Capibaribe sem muita coisa, não sabe, sem precisar de enganar tanto o povo. Isso é aquilo que é possível se fazer, e de fato fazer.
A última pergunta do Silas, já vou deixar o telefone liberado mais uma vez. 3731-1245-1947, liberado mais para mais participações, enquanto Fernando responde a pergunta do Silas, do Cidade Alta. É o último mandato de vereador? O senhor reafirma isso?
Não tenha dúvida, Silas. Eu acho que cumpri já minha tarefa no Legislativo. É óbvio que outras pessoas virão para fazer um trabalho bom também, mas eu acredito que eu já fiz, né? E venho fazendo, nesse último mandato mesmo, eu venho tentando ver se o Legislativo ele se torna um pouco mais independente. É muito preso ao Executivo, as pessoas votam, às vezes sabe que está errado, mas vota porque o prefeito pede, porque o prefeito foi quem mandou, porque não sei o quê. Então é preciso que a Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo, ele tenha uma independência. E digo, viu, Ney, não é só Santa Cruz, a gente tem até o próprio Congresso. É submisso à presidência, à presidência. Então, é preciso que a gente modifique isso um pouco. E eu vou tentar. Esses três últimos anos, eu vou continuar com a mesma linha, fazendo oposição, mostrando os defeitos que a administração está cometendo, e principalmente dizer por que ele está errando. como é o caso desse negócio do pessoal. Vou mostrar, porque ou se conserta, ou então nós não vamos ter nunca uma cidade boa para se morar.
Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Cleide, Santa Tereza.
Cleide?
Sim.
Santa Tereza. Cleide, sim. Qual a sua pergunta para o vereador Fernando?
Eu queria perguntar a ele se ele concorda, se não é chato, em 2016. Ele e Carlinhos da Coada.
Fernando e Carlinhos para 2016.
Para mim era ótimo, esse é o prazer de sair de casa para votar nesses dois homens.
Tá certo então, Cleide. Obrigado, viu?
Ei, mas quase que eu não conseguia, viu?
Foi, tava difícil, né?
Eu sou fã do programa de vocês.
Tá. Tá certo, obrigado, viu, Cleide? Tente outras vezes, né? Conseguiu agora, vai conseguir outros dias também.
Tá, um abraço.
Ligação. Um abraço, Cleide. Vamos a mais uma participação. Liberado, 3731245 ou 1947. Alô, bom dia.
Alô.
Com quem eu falo?
O Dudé.
Como?
Dudé.
Dudé, tá onde, Dudé?
Tô aqui no Nova Morada.
Isso é nome mesmo, né, Dudé? Não é apelido, não, né?
Não, é o meu nome mesmo, é que meu nome é italiano, viu?
É italiano. O de Romenick é alemão, né? Aí o seu é italiano. Mas tinha um jogador chamado Dudé também, não, né?
Não entendi.
Tinha jogador de futebol na Itália chamado Dudé, não, né?
Tem.
Rapaz, tu
Parece muito mais chato de Romenick. O que nosso vereador Fernando tá falando realmente é uma verdade mesmo. Ele tem que trabalhar pro Santa Cruz e não deixar vivo, né? Se deixar viver na cidade, como é que vai viver?
Pois é. Você tem alguma pergunta para que ele responda também, Dudé?
Não entendi.
Quer fazer alguma pergunta a ele?
Eu quero falar para ele que é para saber como é que o eleitor vale dinheiro. Tem um candidato aí que não se elegeu quase 4 votos e outro que elegeu quase 2. Tem que trabalhar e ir atrás do pessoal, dos eleitores, que não depende de você e você depende da gente também, garoto.
Certo. Então, na verdade, é um comentário seu, né, Dudé?
Isso.
Tá bom então, obrigado, viu?
Nada.
Grande abraço pra você, vamos torcer para o Brasil agora na Copa. Você, Romenick e todos nós. Não esqueça a Itália e a Alemanha. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Aqui é Djalma, do Bairro Novo.
Djalma, do Bairro Novo. Djalma, qual a sua pergunta para o vereador Fernando Aragão?
Caso, eu queria saber sobre aquela matéria que você fez sobre o crack na Rádio Comunidade. Qual foi o ano mais ou menos aí?
Mas aquilo tem uns 4 anos já, viu?
Então, foi no tempo de Tô Indo Parar, né?
Tô Indo Parar, foi, exatamente.
Então, aí naquele tempo o crack já estava aparecendo. Quer dizer que no começo do mandato de Zé, não tinha essa droga. Eu quero saber de Fernando, se naquele tempo tivesse o crack que tem hoje, será que a violência não teria sido maior?
Você acha que a questão da violência naquele período foi menor porque não se tinha os números que tem hoje, né?
É só um mais dois, né, mesmo?
Tá
não
certo.
Tem doido no mundo, não.
Ok, obrigado. Djalma, obrigado pela sua participação. Eu entendi a pergunta dele, daqui a pouco o vereador Fernando responde. Vamos à última participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Socorro do Dona Dom.
Socorro do Dona Dom. Deu trabalho para conseguir a ligação, Socorro?
Deu, bastante.
Socorro, qual a sua pergunta ao vereador Fernando?
Eu queria perguntar o seguinte. Se chegar 2016, ele estiver preparado para ser candidato. E Zé Augusto falar que quer ser. O que que ele vai fazer?
Sei. Se ele cede a vez ou se ele vai ser candidato mesmo assim,
isso.
Né? Boa pergunta, viu, Socorro?
Tá bom.
Um abraço pra você. Bom, Fernando tá aqui, mas, rapaz, como é que eu vou responder essa pergunta?
Tchau.
Obrigado, Socorro.
Obrigado, tchau.
9:35, agradecendo a todos os ouvintes que participaram. Vamos, Fernando, a pergunta da Cleide do Santa Teresa. Se essa chapa, Fernando e Carlinhos, carimba...
Nós estamos em 2014, né, com eleição aqui, e nós vamos lutar para votar os dois deputados estaduais, um deputado federal, né, governador, senador, e sai por aí afora, até presidente da República. Então, a preocupação maior, logicamente, viu, Socorro, Cleide, é essa campanha agora, né, onde nós vamos ter que trabalhar muito para ver se a gente consegue eleger esses nossos representantes. A questão de 2016, a chapa, é preciso que a gente, né, vá amadurecendo tudo isso, que o povo vá discutindo isso. Eu acho que, de um modo geral, né, onde Santa Cruz do Capibaribe é a cidade que tem mais mala, né, enquanto que eu tenho uma mala em Santa Cruz. Então, que nessas malas, nessas conversas de comadre, com padres, né, a gente comece a discutir efetivamente.
Discutir os nomes.
Discutir nomes.
Mas na
discutir
sua opinião, pessoal, o nome de Carlinhos seria um bom nome para uma vice?
Não tenho
dúvida.
Ou ele
dúvida, é muito novo politicamente?
Não, eu acho que essa questão de novo na política, velho na política, eu acho que o homem quando ele vem predestinado para alguma coisa, quando ele quer de fato alguma coisa, ele já vem se preparando para isso. Então o Carlinho está tendo uma experiência muito boa agora, né? Teve esse primeiro ano, vai ter mais 3 anos para amadurecer um pouco, né? Para começar a ver de fato as coisas. E logicamente é uma liderança, foi provado aí, né? O cara que entra de primeiro tem a quantidade de voto que Carlinho tem, dentro da Coab é uma referência, né? Então é um nome, né? Um nome, não é desprezível de jeito nenhum, é um cara que a gente admira muito pela postura dele, pela ação que ele faz. E agora eu gostaria de ter um bocado de Carlinhos ao meu redor, né? Me apoiando e que a gente pudesse chegar.
O problema é que ele fica só ao redor de Ernesto ali, né? Complica um pouquinho.
Ernesto é essa agora, vamos ver, né?
O Nudé, na verdade, ele concordou com o Fernando em algumas afirmações, falou sobre a dificuldade que se tem durante eleições, né? Pessoas aí deixando de ser eleito por 2, 3 votos. E o Djalma, do Bairro Novo, ele colocou o seguinte, que naquela época, há 4 anos atrás, a história em relação ao crack, os níveis eram um. Hoje é bem maior. E ele disse que, será que na época do governo Zé Augusto, por exemplo, se o nível de proliferação do crack fosse tão alto quanto é hoje, a situação da violência não estaria da mesma forma?
Olha, Dudé, eu queria só dizer o seguinte.
Djalma, essa
é pergunta. Djalma, isso. Ah. Já, do Dudé dos votos.
Isso.
Mas eu vou me responder, Djalma, eu volto para os votos para explicar rapidinho. Mas olha só, Djalma, eu não posso imaginar, né? Não tem como imaginar. O que eu disse a respeito da segurança no tempo de Zé é que naquela época deu certo. E o que é que eu disse? Que pegasse aquilo que deu certo com Zé e atualizasse para hoje. Você não pode pegar um programa de 10, 15 anos atrás e querer que ele dê certo hoje. Eu acho que ele deu certo, Toninho deveria ter melhorado e Edson Vieira deveria melhorar ainda mais. Agora com esse problema do crack, que é uma coisa mundial. Mas se tivesse vindo naquele sistema, talvez, eu vou botar como você, talvez não tivesse tido crack em Santa Cruz, porque haveria uma fiscalização maior, a polícia mais na rua, talvez o atravessador não tivesse vindo para cá. Quer dizer, é tudo uma suposição. Agora, uma coisa eu tenho certeza, viu, Djalma, que se tivesse dado continuidade ao projeto e melhorado ele, tanto na época de Toninho e agora nesse primeiro ano de governo de Edson, eu tenho certeza absoluta que a nossa segurança estaria diferente. Independente de crack, de qualquer coisa, mas estaria diferente. Esse é que eu acho. Quanto a Dudé, veja só, Dudé, eu também acho que às vezes há uma injustiça. Essa questão é porque a nossa legislação eleitoral, a gente tem um coeficiente eleitoral. Então, por isso que às vezes se forma uma chapinha e aí alguns se juntam, aí tem aqueles votos necessários. Aqui, se não me engano, o coeficiente eleitoral faz foi 3 mil e poucos votos esse ano. Quer dizer, o partido ou a coligação que atingir 3 mil votos, ele tem direito a uma cadeira, independente do outro. Então, às vezes, você tem, como aconteceu, o Francisco Ricardo Neto teve 1.200 e tantos votos, foi 1.300, e teve pessoas que entrou com 800 e poucos votos. Por quê? Porque estava em outra coligação, porque estava diferente. Então, esse é o sistema nosso da eleição. Na proporcional, ela é assim, ela tem um coeficiente eleitoral que os partidos atingiu aquilo, são eleitos independentemente de quantidade de votos de cada um dentro do partido. Se elege dentro da coligação, se elege o que tem mais votos. Esse é que é o problema.
Pra gente fechar, a grande pergunta da Socorro do bairro Dona Dom. E se depois de tudo, Zé Augusto disser novamente que é candidato lá em 2016?
Olha, Socorro, se vier a acontecer e não... Porque, veja, o que aconteceu a campanha passada foi que a gente foi para a rua, fez, de fato, o nosso trabalho, mostramos, eu disse ainda há pouco que tinha ganho a qualitativa. Se não me engano, e se as pessoas que boatam, que também não viu, né? Mas que Nanau foi o que ganhou na quantitativa, né? Então seria uma chapa. Juntaria a qualitativa com a quantitativa, eu acho que daria uma chapa de excelente qualidade, né? E a representação de fato do povo. Infelizmente, quando se botava, e se bota porque há de convir, que o nome de Zé é um nome, até pouco tempo atrás, que era a grande liderança, e é ainda a nossa grande liderança, né, do nosso grupo político. Bota o nome dele, lógico que todo mundo filtra em cima de Zé Augusto como candidato que teria condições, de fato, de bater a desvira. Nós estávamos em 4, né, disputando. Então, quando rateava e os grupos, muitos acesos, entrevistavam, diziam, eu voto em fulano, na sua voto em ciclano. Então, isso tudo prejudica muito. É por isso que eu venho dizendo, preparado eu estou, graças a Deus, estou preparado, estou me preparando e vou cada vez mais me preparar com auxiliar de amigos, com pessoas ao meu redor, pessoas que de fato queira encaminhar isso aí. Mas é preciso, viu, Socorro, que você, as pessoas, aqueles que têm vontade, aqueles que acreditam em Fernando Aragão, que vá para a rua, para que quando houver a necessidade de uma decisão maior, de uma popularidade maior de Fernando Aragão, de fato seja respaldado pelo povo.
Que essa movimentação aí, popular, é o que pode evitar que isso aconteça.
Que isso aconteça em posição, porque aí não vão ter força de dizer, não, o bom, não, porque não tem voto. Ele tem que ter voto, e para ter o voto é preciso que cada um, de fato, faça isso, e a gente consolide essa candidatura para uma disputa futura com Edson Vieira, ou com outro qualquer, pode ser que aconteça o que aconteceu com o Toninho, ele não queria nem participar da reeleição, pode ser, ué, né? E aí a gente vai com o outro, não tem problema.
9:42, Romenick, muito obrigado, Romenick.
Bom dia, Ney, um bom dia a todos os ouvintes da Polo FM, agradecer a presença do Fernando Aragão, né, o pessoal da Rádio Pará FM, ouvindo aí, retransmitindo o programa Rádio Debate, e até amanhã, se Deus quiser.
Agradecendo a todos que ligaram e participaram, você que esteve nos ouvindo, nos acompanhando, ao jornalista Magno Martins, que participou conosco hoje, e o vereador Fernando Aragão, que esteve aqui. Obrigado, Fernando.
Muito obrigado, Ney, Romenick, todos que estão nos escutando, ao pessoal do Pará, né, e toda Santa Cruz do Capibaribe que nos escuta nesse momento, e dizer, Ney, que eu fico muito agradecido de ter no meu Facebook, né, uma mensagem de agradecimento a todos aqueles que votaram, né, que me indicaram como um dos melhores vereadores do ano 2013, a imprensa de um modo geral, e pedir a cada um que nos ajude, né, para que a gente possa fazer esse trabalho dentro da Câmara. Eu costumo sempre dizer que eu só não sou nada, não sou ninguém, eu preciso do apoio de todos, eu preciso do apoio de uma equipe que está por trás de mim, eu preciso de minha mulher, dos meus filhos, que sempre me ajudam muito, né, meus amigos, quando eu falo em filhos, eu sempre incluo o Silvio José
pode Dionel, me comer também, não me importa, não.
Não tenha dúvida nenhuma, você pode não querer ser, mas eu sempre tive muito carinho.
Jantarzinho lá, almoço, final de semana.
Não, final de semana.
Não tem problema nenhum, a final de semana, é essas coisas.
Final de semana não faz, não, mas sexta-feira eu garanto a você que sempre está preparado para receber os meus amigos em casa, independente de qualquer coisa. Toda sexta-feira o feijão tem mais água.
Estaremos lá.
Então, atenção, não, será muito um prazer novo, não, imenso. Não fico com a idade de Silvio José, né? Não está muito novo, não.
Da atenção, população de Santa Cruz, todos os amigos, sexta-feira, todos nós estaremos lá.
Mas eu quero agradecer a todos e pedir a Deus que me dê mais força, mais condições, e que eu possa seguir nessa linha, que é o que eu peço todo dia a Ele, que me dê muita tranquilidade para que eu seja esse Fernando Aragão que sempre fui, sem mudanças, nem em época política, nem depois de política, sempre sendo assim, Fernando Aragão. Muito obrigado e um bom dia.
Final do programa, a todos os nossos agradecimentos, um abraço a você que nos acompanhou também através da Rádio Pará FM.
Rádio Debate Polo FM.